No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Inscrições para o FIES do Fundo de Financiamento Estudantil terminam hoje. Nesta edição, são oferecidas 75 mil vagas em instituições particulares de ensino superior. Para participar da seleção, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 e obtido 450 pontos na média das provas, além de ter tirado nota maior que zero na redação. Os candidatos precisam ainda ter renda familiar bruta de até 3 salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640. O resultado será divulgado amanhã. Os estudantes classificados com base no número de vagas do curso vão ser pré-selecionados na chamada única. Os demais não pré-selecionados serão automaticamente incluídos na lista de espera. E informações pelo fieseleção.mec.gov.br. O Ministério da Educação publica portaria que revoga a indicação de 12 membros do Conselho Nacional de Educação. Segundo o MEC, as nomeações foram feitas pelo governo anterior, às vésperas do afastamento da presidenta Dilma Rousseff e fora do prazo legal. Por isso, a pasta, embasada por um parecer da Advocacia Geral da União, decidiu reabrir o processo de nomeações. Em nota, o Ministério afirma que vai respeitar as indicações feitas pelos órgãos que integram o Conselho e vai preencher as vagas respeitando o cronograma definido por lei. O Conselho Nacional de Educação é um órgão deliberativo e de assessoramento do Ministério da Educação, formado por 24 membros de órgãos e entidades ligadas à área. A próxima reunião está marcada para a semana que vem e, caso o processo de nomeação não seja concluído até lá, a reunião vai ser realizada com os 12 membros atuais.
Ciência e tecnologia.
Financiadora de projetos ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, anuncia a retomada de editais. O aporte disponibilizado em 2016 deve chegar a R$ 660 milhões. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Depois de quase 2 anos sem lançamento de editais, a FINEP anuncia a retomada de editais de financiamento de projetos. Do total de 660 milhões, o aporte previsto para 2016, 27 milhões e 500 mil reais estão sendo destinados a pesquisas sobre a Zika e a dengue. O CT Vacinas da UFMG vai receber quase 3 milhões de reais para um teste que detecta os vírus da doença no estágio inicial. A coordenadora do CT Vacina, Santuza Teixeira, explica a tecnologia que já está sendo desenvolvida.
A gente está buscando desenvolver aqui no Centro, né, de Tecnologia de Vacinas, um sistema para fazer um monitoramento diagnóstico, né, dessa infecção por meio de um teste que a gente chama de um teste molecular. Não é um teste para detectar a presença de anticorpos no sangue, mas é um teste para detectar a presença do vírus, do genoma do vírus. Então é um teste muito mais sensível, que não precisa de ter acontecido a resposta imune, né, da pessoa infectada ainda. Assim que a pessoa é infectada, a gente já vai detectar. E é um teste importantíssimo porque ele vai poder diferenciar os vários tipos de vírus.
Apesar do lançamento de novos editais, o presidente da FINEP, Vanderlei de Souza, afirma que o órgão acumula dívidas na casa dos R$ 2 bilhões, referentes às chamadas abertas desde 2007.
Nesse momento, nós estamos com uma dívida de projetos oriundos de editais que vem desde 2007, 2008. E nesse momento o que a gente está fazendo é pagando essas dívidas. São dívidas que hoje estão na ordem de R$ 2 bilhões. Né? Então, à medida que a gente vai pagando essas dívidas, nós vamos lançando novas chamadas, novos editais.
A afirmação foi feita no evento de balanço dos CTs da UFMG. Atualmente existem 3 centros de tecnologias na universidade. O das vacinas, que produz tecnologias de imunização e diagnóstico de doenças humanas e animais. O de nanotubos, que investiga nanomateriais com aplicações na indústria. E o Web, que realiza trabalhos em ciência da informação. O projeto dos CTs da UFMG tem prazo de validade, ano que vem. presidente do BHTEC, Ronaldo Pena, explica que é preciso outros editais de financiamento para manter o projeto em pé.
Temos um projeto FINEP que colocou recursos para esses CTs. Então, eles estão vivendo bem e acredito que viverão bem mais um ano, né? A partir daí, ou tem que entrar outro projeto, porque o projeto que nós fizemos é um projeto de 3 anos. A partir daí, a FINEP, espero, tenha outros editais que, de tal forma que os CTs possam concorrer. E, obviamente, o objetivo final é que eles cheguem ao ponto de terem o seu próprio sustento como resultado do trabalho que fazem para empresas, novos produtos, etc.
A promessa é que, mesmo com as dívidas, sobrevivência e criação de novos CTs, seja uma prioridade dessa nova gestão do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no governo do presidente interino Michel Temer. É o que afirma o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa em Desenvolvimento do MCTIC, Jailson Bittencourt.
As CTs em geral e os parques tecnológicos, eles têm um programa muito ambicioso do Ministério que já os apoia. E uma das questões agora, inclusive, está nas Estratégias Nacionais de Ciência e Tecnologia que o Ministério elaborou 2016-2019, a ideia foi ampliar a infraestrutura de pesquisa, é consolidar essa infraestrutura e integrar. E o integrar significa fazer um grande apoio à integração de infraestrutura de pesquisa acadêmica com empresas. E isso está no listado entre as nossas grandes prioridades.
Em entrevista durante o encontro, o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, Paulo Sérgio Beirão, ressaltou que o investimento em CTs, mesmo em momentos de crise, é essencial para a economia brasileira.
Hoje a gente faz isso ou nós estamos perdidos. Porque não dá para a gente apostar agora em ter uma economia baseada só em commodities. A crise que a gente está vivendo está mostrando isso. No passado, nós acreditamos que isso era possível e está vendo que não é possível. A gente tem que trabalhar nesse sentido. É muito importante que a sociedade e os governos se conscientizem de que é exatamente para superar a crise que precisa fazer esse investimento. Senão, nós não superamos a crise, não.
O encontro de centros de tecnologia da UFMG, Cenário Atual e Perspectivas, realizado nesta terça-feira, contou com uma visita aos 3 CTs da universidade. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora vamos a um giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisa da Universidade de São Paulo associa Zika vírus à inflamação no olho em adultos. Até então, pesquisadores acreditavam que a doença provocava apenas conjuntivite, mas essa nova manifestação descoberta é ainda mais grave. Foi a primeira vez que o material genético do vírus foi isolado a partir de amostras de líquido dentro do olho. Universidade do Estado do Amazonas desenvolve palmilha personalizada em silicone para pacientes com hanseníase. É uma órtese que previne a formação de feridas e ajuda a cicatrizá-las, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Produto feito a partir do escaneamento do pé de cada paciente é fabricado em impressora 3D. Embrapa Gado de Corte e Federal do Mato Grosso desenvolvem método para detecção rápida de tuberculose em bovinos. O sistema se baseia no sequenciamento de 17 genomas da bactéria que causa a doença. Com o aumento da cobertura diagnóstica, possibilitada pela nova técnica, expectativa é que haja diminuição na transmissão da enfermidade para humanos. Pesquisa da Unicamp consegue reduzir em 72% o teor da acrilamida, substância presente na batata frita potencialmente tóxica e cancerígena. O resultado foi obtido tratando o tubérculo in natura com uma enzima encontrada em um fungo, a L-asparagina. Segundo os pesquisadores, o emprego da substância não alterou o sabor do produto.
Ciência de Minas.
Imagine aparelhos médicos com a facilidade de um smartphone. Esse é o objetivo das pesquisas e serviços prestados pelo Laboratório de Usabilidade e Fatores Humanos da Unifei, Universidade Federal de Itajubá. O laboratório trabalha durante o desenvolvimento dos equipamentos médicos para que médicos e enfermeiros consigam utilizar com segurança e eficiência. Para isso, são aplicados os conceitos da chamada engenharia de usabilidade, que trabalha as capacidades e limitações humanas no trato da tecnologia e aplica esses conhecimentos na fabricação de equipamentos que se adequam às capacidades de quem os utiliza. A experiência é recente no país e a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, fez em 2010 uma tradução da norma IEC 62366, que trata da obrigação de testes e melhoramentos nos equipamentos. E desde o ano passado, a Anvisa cobra que os fabricantes sigam essa norma. O desenvolvimento desses equipamentos pode, inclusive, servir para reduzir o número de erros médicos causados pela má utilização de equipamentos, já que são realizados testes de usabilidade com os usuários desses aparelhos antes que eles cheguem ao mercado, como explica a professora responsável pelo Laboratório de Usabilidade e Fatores Humanos da Unifei, Ana Paula Siqueira.
Posso fazer um teste de alta fidelidade, de baixa fidelidade, pode ser que meu protótipo esteja ainda não um protótipo funcional, eu posso fazer até testes de usabilidade em protótipos em papel, por exemplo. Isso é muito comum para aplicativos de celular. São as mesmas exigências, vamos dizer assim, de um teste para página de internet ou para software, para aplicativo, só que a gente tem que desenvolver todo um contexto de uso, todo um entendimento do perfil do usuário, de questionamentos, desenvolver esse roteiro de teste para equipamentos médicos.
Experiência internacional.
A gente trabalhou diretamente com a professora Patricia Trubovich, que é uma das grandes nomes no Canadá, nessa área, ela é psicóloga de formação, e aí a gente teve essa grande oportunidade de parceria com eles, e inclusive de trazê-los aqui algumas vezes, estiveram aqui com a gente no laboratório agora no mês de junho, então a gente espera trazer esse conhecimento para o Brasil, em especial para o laboratório, formar um time. Esse laboratório, os equipamentos são de menos, vamos dizer assim, né? São as pessoas que desenvolvem os protocolos, são as pessoas que fazem entendimento das rotinas.
Próximos passos.
Recebeu uma nova verba do Ministério da Saúde para capacitar o nosso laboratório em termos de equipamentos para simulação de alta fidelidade. Então, equipamentos médicos, protótipos, ainda em teste, eu não posso testar isso com pacientes reais. Então, eu preciso simular. Então, qual melhor para simular pacientes reais quanto aqueles manequins, aqueles simuladores avançados? Não? Então, recentemente, a gente adquiriu uma família de simuladores. Então, eu tenho bebês, eu tenho uma gestante, onde eu consigo, de fato, testar aquele produto, simulando o mais próximo possível do contexto e ambiente de uso daquele produto.
O laboratório que teve as atividades iniciadas em 2014, fica no campus da Unifei em Alfenas. Para quem quiser mais informações, o site do laboratório é o seguinte: www.usabilidade.unifei.edu.br. Agora vamos às vagas abertas para professor de ensino superior em Minas. Todas as vagas de hoje são para o Cefet Minas.
Concursos.
Cefet está com processo seletivo aberto para professor substituto. Para a unidade de Belo Horizonte, há uma vaga para o Departamento de Computação, para as disciplinas de Laboratório de Organização e Manutenção de Computadores e Programação de Computadores. Uma vaga para o Departamento de Ciência e Tecnologia Ambiental, na área de Microbiologia Aplicada e Microbiologia Ambiental, e duas vagas para o Departamento de Ciências Sociais, para as matérias Finanças e Economia. A unidade do Cefet em Contagem, na região metropolitana de BH, tem uma vaga para as disciplinas Instalações Elétricas, PLC, Circuitos Elétricos e Eletrônica Digital. Em Varginha, no sul de Minas, são três vagas para professor substituto no Departamento de Computação e Construção Civil para dar aulas de materiais de construção e tecnologia das construções, desenho técnico, desenho arquitetônico e projeto arquitetônico e topografia. A unidade de Araxá, na região do Alto Paranaíba, tem duas vagas abertas para as disciplinas Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos, Eletrônica Industrial, Sistema de Controles Eletrônicos e Metodologia e Técnicas da Computação, Automação Eletrônica e Processos Elétricos e Industriais. Por fim, para a unidade de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, há uma vaga no Departamento de Engenharia Mecatrônica para as disciplinas Processo de Fabricação Mecânica, Fabricação Assistida por Computador, Desenho Técnico e Manutenção Mecânica. E uma vaga no Departamento de Informática e Gestão e Design para dar aulas de Introdução à Administração, Gestão de Produção, Gestão de Pessoas, Empreendedorismo e Gerenciamento Industrial. A escolaridade mínima exigida para todas as vagas é de mestrado na área relacionada a cada disciplina. As inscrições vão até amanhã. Informações em www.professorsubstituto.cefetmg.br.
termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, a coordenação de Paulo Quemin, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.